Hoje é dia de Happy Hour, pessoal. Sejam sim muito mais do que bem-vindos ao programa mais divertido, mais interativo e que mais come cuscuz aqui do YouTube e da Twitch.
Ó.
Eu sou Eric Mota e aqui comigo está, não está Mário, mas está ele, que é a cabeça da comunidade do Mega Drive, Daniel Gomes. Tudo bom, Daniel?
Tudo indo de boa, largo os passos. Estou esperando aqui que a Log me responda porque deu um cartão de crédito para outra pessoa.
Ixi.
Só que esse cartão de crédito, né, é pré-pago, então a pessoa tem que pegar, pagar para usar, né?
É osso.
E o melhor de tudo, né, quando você, eles mandaram aqui no celular, né, você recebeu? Recebi não. É não. Mais daqui, o carteiro falou que o Daniel GFM Miranda recebeu. Beleza.
Recebeu, né?
Então quer dizer que a gente tá no multiverso da loucura? Agora?
Talvez. Né? Talvez.
Abriu um buraco aqui e o cara entrou no, em outro Niterói, né? E tá, entregou pro outro Daniel. Talvez mais cabeludo.
É, possível. Daniel do multiverso. Daniel da terra...
Como é que eu... 666.
Ele que não só joga Doom, ele vive Doom.
É, lá, né, no caso, ele deve ter. É, o do 666, ele deve jogar Barney, seus amigos.
Talvez. mas enfim, este é o Happy Hour. Inclusive, enquanto o Daniel falava aí, introduzia, eu estava compartilhando aqui. E espero ver mais gente hoje. Espero ver o pessoal do condomínio Torre do IP. Se tiver aqui, mande um salve aí, que eu mando um salve daqui. E, no mais, este é o nosso programa de notícias gamers e geeks da semana, onde a gente fala um pouquinho sobre o mundo dos games, fala sobre as novidades, e a primeira novidade tem a ver com o jogo velho, Daniel.
Não, aí eu pergunto pra você, qual o velho? Daniel velho ou Ezequiel velho?
Ezequiel velho.
Então vamos lá, né?
Na verdade, não tem a ver com jogo velho, tem a ver com jogo novo.
Mas
só que pra console velho, porque Atari anuncia que vai lançar um cartucho depois de 30 anos sem lançar cartucho. Aí eu pergunto, será que ela ainda sabe fazer?
Eu acho que ela não sabe nem contar direito. Até hoje ela não contou direito o Atari Jaguar. Imagina fazer cartucho, né?
Nossa senhora!
É meio complicado essa questão aí, porque, tipo, tem 92 ou 93, né, que fez o Atari Jaguar. Ela não sabia contar direito, imagina aí fazer um cartucho para videogame.
Mas olha a relação. Você que é ruim de matemática pode ser um grande empreendedor game. Porque Atari não sabe contar a quantidade de Atari Jaguar vendido. Steam não sabe contar até 3. A Valve, quer dizer. Então aí você pode se destacar no mundo dos jogos, não como criador talvez, mas talvez como lógico. Mas enfim, a Atari vai lançar um novo jogo. E aí esse jogo vai ser para Play 4, 5, Xbox Series, X e S, eu acho que vai ter Xbox One também, e para Switch. E esse jogo é nada mais, nada menos do que Mr. Run and Jump. Inclusive estamos aqui com o vídeo da Atari.
E assim... Esse jogo, cara, esse jogo me lembra muito, é uma mistura de... vai falando aí que eu vou pegar aqui o jogo no Steam, que eu tenho ele.
Pois é. É o Super Meat Boy?
Super Meat Boy é outro jogo. Que é aquele... VVVVVV.
É. Lembra bastante o visual. Meu problema com ele é o seguinte. Na verdade, eu tava com problema com ele, eu acabei me respondendo enquanto a gente não começava o programa, mas... Obviamente que os gráficos que vocês veem aí no vídeo que tá passando na tela de vocês não é gráfico de Atari, tá?
O cartucho,
ele vai pra Atari 2600.
É, no caso, isso aí, digamos assim, essa é a versão, né, pra
não, videogame essa novo. Essa é a versão pra videogame novo, já eu mostro a imagem da versão pro Atari.
Pronto, essa é a versão do Atari com o Blast Process Mod 7.
Mas tá aí, ó. Xbox Series XS, Play 4, Play 5.
Pra todo mundo.
E Switch, Steam, Epic, né? Vai sair tanto na Steam quanto na Epic. Atari VCS, que é o Atari conectado à internet. Que a gente pode hackear ele. E é isso. E, pessoal, o que que acontece, o que que me deixa curioso nesse jogo? É a quantidade de verbos que tem. Para quem não sabe, quando a gente desenvolve, cada ação que você pode fazer em um jogo a gente chama de verbo. E eu tô vendo verbo demais para input de menos. Porque você, criança, menino criado a leite com pera que nunca pegou no Atari, o Atari é a manete e um botão. Se hoje você passa mal jogando COD com um controle desses aqui, Atari só tem um botão.
Exatamente.
E aí, o que que acontece? De certa forma, para a quantidade de ações que você pode fazer no jogo, eu consegui abstrair algumas delas, porque o jogo, ele é um side-scrolling, ou seja, você vai andar para os lados e pular tem efeito da gravidade, você não anda para cima e para baixo. Inclusive, eu consegui pegar aqui, mostrar aqui para vocês a versão de Atari, tá? É o gráfico mais simplesinho.
Bem
mais simplesinho. E aí, o Atari a gente não pode considerar a questão de comandos mais complexos para uma ação. Por exemplo, dar um Hadouken no Atari não existe. Porque o Atari não tem cachê de histórico de input para fazer o meia-lua e ataque. E as ações que eu vi: andar de um lado para o outro, pular, se agachar e um dash para frente. Aí eu pergunto, no trailer a gente viu o bonequinho se agarrando nas paredes, será que vai ter isso na versão de Atari?
Saberemos, né?
Será que o Atari era capaz disso, só a gente que não sabia?
É, né? Eu não me lembro de nenhum jogo até agora que usava isso no Atari.
Pois é, eu também não me lembro de nenhum jogo que use o wall jump. E também, o quão mais fácil vai ser a versão de Atari em relação às outras? Porque Atari é conhecido por alguns portes mesmo nojentos, assim, que tira a dificuldade de alguns jogos. Por exemplo, comparar Pac-Man de Atari com Pac-Man de arcade é comparação muito, mas muito desleal.
Uhum.
Mas, segundo, será que o Atari... Não, será não. A gente tem quase certeza que não. O Atari não tem processamento para rodar o jogo tão rápido que nem a gente viu no trailer.
Não, tem não.
Tanto que eu acho que é de propósito eles não mostrarem a versão retrô.
No caso, no Atari... cada quadro, né, cada puzzle do quadro vai ser uma coisa única. Não é que passar de...
Cada sala, que tu fazer, diz, né?
A sala vai ser igualzinho ao Pitfall. Sim. Ele vai piscar e pronto a tela. Né?
É mesmo, ainda virar. Tem esse detalhe que a gente não leva em conta, mas Mario é revolucionário por fazer a câmera seguir o personagem.
Side-scrolling.
Uhum.
Né? Mas aí tem outro porém. Esse jogo não é oficial. Sabe por que não é oficial? Porque a Atari Inc. morreu há 10 anos atrás. O que a gente tem agora é outra empresa que comprou a marca Atari e lançou a Atari VCS.
A Atari morreu e o certificado tá lá enterrado junto com os ZP no deserto.
Atari morreu e passa bem.
Morreu, mas passa bem, tá ótimo.
Porque justamente, né? Quando a empresa morre, vai à falência, ela deixa de existir. Não é porque você comprou a marca que é uma empresa. Não, mas não, é outra empresa, outras pessoas, né? Claro, assim, quando é uma coisa continuada, tipo uma Nintendo, uma Sega, uma Sony, sim, é a mesma empresa. Agora, a Atari não é mais. Se não me engano, essa interação da Atari é a quarta ou a quinta já.
Uhum.
Quer dizer, esse jogo não é oficial. É um jogo que vai ser lançado para o Atari 2600. Igualzinho, um jogo de Mega Drive, um Super Nintendo, ou Nintendinho, mas não é oficial, não é a empresa lá do Lon Bush não que está dizendo. É oficial.
Sei. Ah, entendi. O pior. Você fala que não é oficial, que a Atari morreu. Eu bato o olho na notícia que a gente vai ler mais pra frente de gente que morreu. Mas enfim, vamos seguir a ordem aqui. Próxima notícia. Próxima notícia tem a ver com um jogo bom. Próxima notícia tem a ver com um jogo muito bom. Inclusive, eu não estava preparando a imagem. Agora está aqui ela preparadinha. Porque The Last of Us completa 10 anos. Sabe o que completa?
Anos, né?
Sabe o que completa 10 anos também?
Quem?
A minha entrada aqui do lado direito.
Ah.
A gente está ficando velho. Daniel, como é que a gente tá ficando velho tão rápido?
Eu rio da sua, na minha entrada, rio da sua entrada.
É, a entrada que habita em mim, saúde a entrada que habita em você.
A minha já é campo de futebol.
Né? Mas The Last of Us completou 10 anos aí. Jogo que impulsionou.
Que teve remaster. Não,
mas enfim.
Que teve remaster do remaster, né?
Mas uma das grandes IPs da Naughty Dog, agora sim. Dizer que The Last of Us impulsionou Naughty Dog é esquecer dos Uncharted, mas enfim.
Não. Pra falar a verdade, o jogo que impulsionou a Naughty Dog,
foi
o Crash Bandicoot.
Crash Bandicoot, sim. Claro. Ótimo jogo, 95, até hoje.
Né? E assim, o que a gente pode colocar é que a The Last of Us acendeu, né, a Naughty Dog a criar jogos com boas histórias emocionantes, né? Parecido com um filme ou um seriado. É um jogo, assim, The Last of Us, é um jogo 100%?
Não, não é.
Pra mim, não é. É por conta que, por exemplo, eu não sei as versões posteriores, mas o stealth do jogo é ruim. Eu acho.
Não, o stealth do The Last of Us é que nem um vídeo do Todo Mundo Deu Cris. E o bandido olhando, andando lá na rua, olha pra dentro do carro, caramba, que tijolo bacana. Aí quebra a janela com tijolo pra pegar o tijolo.
E é uma coisa, tipo, por exemplo, a Ellie, né, no primeiro jogo, fica gritando o tempo todo e não faz nenhum efeito. O jogo em si. Ela fica em silêncio, mas às vezes dá uns gritos, mas os inimigos. É como, ela é um NPC que ninguém percebe.
Tá. Tô entendendo. Assim, não é que nem a Ashley que nos dá raiva.
É. E aquela coisa, é um jogo bacana, um jogo bom, muito emocionante, mas eu não acho ele um jogo perfeito e não é aquele tipo de jogo que eu jogaria duas vezes.
Sim.
Diferentemente, por exemplo, de um. E eu jogo todo ano Final Fantasy XII.
Nossa, Doom. Tu joga Final Fantasy XII todo ano?
Porque Doom tem história. Eu jogo Final Fantasy VI, eu jogo XII, eu jogo o X.
Jogo que porque... eu jogo todo ano é o Symphony of the Night, pronto.
O Symphony of the Night dá porque ele tem dois finais, né?
Uhum.
Já dá uma ajuda. Mas por quê? O The Last of Us é uma história contínua que você não vai ter nenhum outro nuance a mais.
Sim,
aqui dali.
Sim.
E sem contar que, no final das contas, o The Last of Us, o pessoal não gosta que fala, é um filme de zumbi. É um jogo de zumbi.
Não, eu tava reparando aqui, eu não tinha me tocado nisso, mas The Last of Us tem a mesma marca de GTA V. Ele também foi lançado para 3 gerações. Foi lançado primeiro no PlayStation 3, em 14 de junho de 2013. Depois, quando lançou o PlayStation 4, ele ganhou uma versão remasterizada que dava suporte a 1080p 60fps e também ganhou um remake agora para PC e Play 5.
Remake? Não, só remaster mesmo.
Só
upgrade de gráfico. Não. Upgrade, nem dizendo, só upscaling de gráfico. Porque é o mesmo gráfico. É a mesma coisa você pegar o GTA V 10 anos atrás com uma, sei lá, uma GTX 9060 e pegar agora com uma GTX 2060.
É o mesmo que fizeram com o GTA San Andreas?
Não, ele foi de graça. Não. Aí você já tá já tá, sei lá, já tá. Foi putaria já.
Posso mandar agora, vai.
Ali a trilogia foi uma cagada imensa, né?
E o pior, mas, o pior não é isso. O pior é que eu tava vendo um cara que quer platinar todos os jogos que já teve, começou pela série GTA. E ele tá jogando o 3, o Vice City, o San Andreas, jogou, na verdade, na Remastered Trilogy.
Oh. Nossa, a pessoa tem que ter muita coragem, dá não. Eu que só vi os vídeos, eu passei, eu não digo que eu passei mal, mas aquela parte
não da, é só você não, curva. É nós. Eu choro todo dia, porque eu, pra ter os três GTAs de Play 2, eu vou ter que comprar GTA 3 pra Android.
Eu me lembro que uns 5 anos atrás, a Rockstar deu de graça, né, o GTA, tá dando de graça.
Deu, o meu San Andreas foi de graça.
Aí você pega, voltando a The Last of Us, é um jogo que, é, assim, eu sou jogador, né, faz muito tempo, eu de 88, é, eu tenho preferência. Aí eu posso dizer que eu não gosto do jogo, porque ele é um jogo chato pra mim. Mas eu tenho que reconhecer que é um jogo marcante pros usuários de PlayStation.
Uhum.
Assim como God of War novo, né, 2018, assim como Spider-Man, assim como Uncharted. E ele é um jogo marcante pelo fato da sua história, para muita gente, ser uma história extremamente marcante. Principalmente para quem é pai, que a menina morre no começo. Aí o cara já vê assim, aí o cara colocou assim, caralho, matou a meninazinha que era para matar, né?
Uhum.
Como se diz o nome? O que era a vida do Joey para ele, né? Que era filha única, claro, né? Claro. É, aí chega lá, a mina morre, aí ele transfere, né, a paternidade toda pra ele, né?
Uhum.
E ele fica puto, cara, ele é uma sonsa escrota, né? Fica ali, assim, ele não mostra, ele fica puto, né, mas a gente vê que ela é doida da... é imbecil, né? Mas é imbecil que ele curte, porque ele transfere a paternidade, né? Ele não quer aquela coisa, ele não quer levar a mina lá.
Mas ele assume.
Ele acaba assumindo, né, a cria. Isso que é bacana.
Porque pai é quem cria, Rogerinho.
Tanto é que no segundo jogo que matam o Joey...
O Joey.
Eu fiquei assim, pô... Assim, é uma coisa marcante porque é uma reviravolta de plot, né?
Aham.
Uhum. É uma coisa que muita gente não espera. Mas pra mim foi uma sacanagem porque eu acho que o Joey, mais que a Ellie, é a cara do The Last of Us.
Eu acho que tem que matar mesmo o personagem... Pra não ficar aí com gente, não, inclusive uma das coisas. Inclusive, uma das coisas que eu mais me lembro é eu debatendo com a Cas, beijo Cas, sobre Resident Evil. Que fala, não, Leon, não, Chris, que agora é o Ito, não sei o quê. Eu digo, tem que ser mesmo. E aí aposenta esses personagens e eles assumem outros cargos de importância. Que, poxa.
Ah, aí no caso do Ethan, o único problema dele comigo é o seguinte: se não mata monstro como mata no Doom, não é jogo de FPS.
É porque Resident Evil é mais cadenciado, né?
E o pior, o Resident Evil tenta ser um survival horror, mas não consegue.
Não, aí é que tá. Ele era um survival horror. No meu coração, desde R4, ele é um jogo de ação.
Mas o 7 tenta, porque você tem pouca arma. Você tenta sobreviver.
É.
Só que não consegue. E quem consegue ser o jogo de survival horror naquele momento? Alien Isolation.
Pois é, eu não considero mais Resident Evil como survival horror. Mas, enfim.
Enfim, parabéns, é questão de 10 boa. Anos. Sony, deu uma camiseta pra gente?
Alô, Sony!
É porque, aceitamos. Tipo, ele tá falando, né? Camiseta, um chaveirinho. Olha, camiseta, chaveirinho, cara, não custa nada. Né?
Pois é, olha, Sony, aproveita que eu não assinei a Game Pass.
Olha aí. Você tá perdendo cliente potencial, Sony.
Uhum.
E tá até em promoção, né? O Sony Mendigo Pass. Enfim.
Sony Mendigo Pass, eu não tenho nem Play 4.
Mas Play 5. Tem joguinhos, cara. Você ganha os joguinhos.
Enfim.
Mas, resumindo, eu acho que o The Last of Us merece aí ser lembrado. E eu acho que merece aí, na verdade, a Sony lançar aí um pacotezinho de colecionador.
Uhum. Pois bem, falando de aniversários, vamos para outro aniversário? Aqueles pobres que ficam pulando de festa em festa para comer salgadinho. Mas Capcom comemora 40 anos e lança site interativo com jogos gratuitos.
Minha idade.
É a tua idade?
Minha idade. 40 anos. Pois 4.0.
É. Capcom, o Capsule Computer, completou...
E até hoje eu não sei que diabo é isso.
Eu também não, mas enfim. Ela lançou um site interativo, inclusive, bonitaço, site, putz,
lembra muito do site que teve da SEGA dos 60 anos.
Olha só, esse aqui é a sua parte, deixa eu...
Esse é um site isométrico que você tem os prédios,
pontos
os prédios,
de interesse,
né?
Uhum.
Aí tem aí a Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, que eu não sei como é que lembrou do Mega Man.
Pois não é, rapaz? Esse Attorney aqui também.
É, esse até, o Phoenix Wright, né? Esse Attorney. Uh-huh. E uma coisa bacana que você vai numa cidade que eu não lembro agora, você pode baixar, né, o papel de parede, tanto pra computador quanto pra celular.
Nossa,
com vários personagens que a gente não se lembrava. Um deles é do Knights of the Round.
Nossa, é um jogo bem antigo. Tem o Ghosts and Ghosts lá em cima.
Sim, tem mais.
Tem o Nemesis ali no canto direito, que não tá aparecendo na live, mas aparece a Jill por trás do Honda. É, aparece a Jill por trás do Honda.
E no caso, né, o site tem implementação. Depois tem algumas coisas que estão assim, fora.
Nossa, a parte de baixo aqui eu nem tinha visto, que meu celular tá cobrindo, mas tem a agência do Dante, do Devil May Cry.
Aí, uma das coisas bacanas desse site, além de você poder comprar... coisas, né, camisa, travesseiro, boné. O problema é que tá no Japão, você vai comprar agora, você receber ele só no Natal, né?
Nossa, isso, taxa de importação também.
É, mas eu acho que não vai ser tão alto uma camisa de 20 dólares, não vai ficar R$1.000, né?
Mas enfim.
Uma das coisas bacanas nesse site, além de você pegar coisas históricas para você ler, tem aí, no caso, uma partezinha bem bacana para quem é retrô. Uhum. Você pode jogar 6 jogos antigos da Capcom no web browser, no navegador.
Ai, eu vi vantagem.
Abra aí o site que eu me esqueci agora. Se eu não me engano, é Mega Man 1.
Eu
Mega
não
Man
vou
2.
Abrir agora, senão eu vou perder os rumos do programa aqui. Esse programa vai ter 2 horas.
Eu vou lembrar aqui. Mega Man 1, Mega Man 2,
jogos clássicos.
2.
Também clássico.
Street Fighter 2, Final Fight.
Certo.
E Mega Man X.
São
2 versões. Versão americana e japonesa, se você quiser jogar.
Interessante. Fico com pena porque Capcom pra mim é um pouco mais... Tá um pouco mais travado na minha mente, apesar de que Mega Man não podia faltar, o Street Fighter também não podia faltar. Mas também, o ruim é que eles não podem colocar porque eles teriam que pagar direito autoral.
Qual?
Mas os jogos que eles fizeram junto com a Disney, também que são magníficos.
Bom,
mas como
mas
é Disney,
coisa,
né?
Mas tem aquela coisa, ela fez uma coletânea recente de jogos da Disney, não foi a Capcom, mas teve aí a da Virgin, né, do Rei Leão e do Aladdin. Que é da vez de SEGA. Se a SEGA deu dinheiro pra fazer uma coletânea dessa, por que não?
Nossa, inclusive você pode jogar no teclado como pode jogar no controle. Ah, rapaz, eu vou depois terminar
ver aqui
um pouquinho nisso. Não, tá aqui a lista, ó. Mega Man, Mega Man 2, Mega Man X, Street Fighter 2 e Final Fight.
Isso. E uma coisa que é mais interessante ainda, além desses jogos que estão aí, se o cara entrar no site que aqui tá carregando, vai ter uma data. Essa data tá demonstrando que esse jogo vai até 28 de setembro. Eles vão mudar os jogos. Depois.
Pô, seria interessante. Seria muitíssimo interessante.
Vai ter uma rotatividade.
Eu
joguei no celular, não consegui, porque o cara quer dar, não sei porquê. Mas no navegador, boa. Sem problema.
No navegador é de boinha demais. Navegador é chuchu, beleza.
Mas, cara, enfim, gostei do site. Eu gostei muito, achei muito bacana o site, porque pra quem é fã da Capcom, pra quem jogou Street Fighter, pra quem jogou no Nintendinho, no Mega Drive, no Super Nintendo, é, acompanhou a saga da Capcom nesses sistemas e no arcade, vai relembrar muito dos jogos. Claro que tem alguns jogos que vão aparecer, como o Eric falou. Um exemplo vai ser o Cadillac Dinossauros.
Cadillac Dinossauros, realmente. Também é um ótimo jogo da Capcom.
Mas tá aí. É um site muito bacana. É... E assim, o outro site que eu me lembro, é, que foi esse ano também, que ficou bem bacana, foi o site do Bombeiros Irmãos Mario. Ficou muito legal. Mas tá aí, cara.
Daqui ótima ótima notícia. Antes de ler os comentários, vamos pra última notícia grande que a gente tem aqui. Que a gente tava falando de coisa velha, depois hora pra falar agora de coisa nova. Porque Avatar Frontiers of Pandora ganha data de lançamento, trailer e tem preço sugerido. Então temos aí o jogo, o novo jogo de Avatar confirmado.
É da Ubisoft.
É, né? Eu não disse que era um jogo bom.
Da Ubisoft. Mas vamos lá, né?
Pois é. É, e, Daniel, uma pergunta. Mas... Você chegou perto? Porque eu acho que jogar é pedir demais. Mas você chegou perto do primeiro jogo de Avatar?
Cara, eu dormi no primeiro filme. Vamos jogar o jogo?
É, realmente aí é pedir demais. Mas, tá aqui o vídeo, tá montado, graças a Deus. O primeiro jogo eu até achei interessante quando eu vi num programa anunciado, aí capturado no Play 5. Eu até achei interessante porque no jogo, diferente do filme, você podia escolher quem que você ia apoiar, se ia ser os navios ou os humanos.
Jogar só com os humanos, matar todos os navios. Só.
Pois é. Agora eu já não sei como é que vai ser. Não sei nem se você vai jogar com Jake Sully. Provavelmente vai, né? Porque...
Primeira pessoa o jogo.
Nossa senhora. Então talvez seja personagem próprio.
Mas antes de continuar de falar o jogo, tem que falar um pouquinho o que é que diabo é Avatar, né? Tem gente que não conhece essa bagaça.
É, realmente tem pouca gente que sabe que Avatar é o nome que se dá pra aquele bonequinho que fica no, na sua rede social.
É. Avatar... é uma história básica na qual os humanos estão numa lua, não num planeta, chamado Pandora.
Pandora.
Na qual estão lá para extrair um minério para ajudar, para vender para a Terra, que é o Unobutânio, né? É, e esse minério está basicamente lá nas terras dos Na'vi. E por que, que o nome é Avatar? Porque é, para ficar um negócio mais social, né? Os humanos criam bonecos, né? Bonecões gigantes com a genética do Avatar, na qual alguns seres humanos entram na mente desses bonecos e acabam interagindo com os Na'vi, para ficar um negócio mais... Beleza, pessoal? A gente é da paz. Basicamente, é aquela coisa do português e espanhol indo para as Américas e invadindo as terras dos índios.
É.
E, né, pra você que quer assistir, são 3 horas de filme.
Um dos filmes, né? São 2 que tem agora.
É, os dois são 3 horas cada um. E eu apelido, na verdade, os dois filmes, na verdade, como Smurfs mais Discovery.
Discovery não, né, tio?
Não, é Animal Planet, pronto agora.
Animal Planet, pronto, pronto.
Porque, é uma beleza visual. Cara, o primeiro filme é bonito até hoje. O segundo também é bonito. Mas é uma história arrastada pra caramba.
É que é cinema. Você tem que fazer todo a
arte,
preparação,
né?
Pro... Pois é. É aquela história. Não tem mais filme de brucutu que é só pepepe popopu.
Uma pena.
Falando que nem o Choque de Cultura falou num vídeo recente deles, que filme hoje é tudo ruim porque a gente não sabe quem é o herói. Se tivesse um cara com camisa rasgada segurando uma metralhadora, atirando em todo mundo, a gente sabia que ele era o herói do filme.
É, tirando, por exemplo, o Dredd, né? Ele é um herói e mata todo mundo também.
Pois é, né?
É, E o Avatar em si, né? É, eu pensava que ia acabar no primeiro, 2009, mas chega lá o doidão lá, o James Cameron fala, aí quer fazer mais 4 filmes. Quê? Você vai fazer 4 filmes essa porra?
Daniel, não é pra nós, filme, né? É pros nossos netos.
E o pior agora é que eles adiaram os filmes agora. O não, último filme vai sair em 2035.
Pois é, não é pra nós. É, nem é.
Não, você vai chegar. Você vai ter uma missão, né? Meu filho, eu vou continuar. Você vai continuar a minha missão.
Não, não é que nem Star Wars. É que nem Star Wars.
Star Wars não, cara. Não foi Star Wars, não, que eu me lembro da Rey Skywalker que eu passo mal.
Assim, são 9 filmes aí do George Lucas. Nem todos são bons.
Quem é você? Sou a Rey Skywalker.
Não, também é a espada do Han Solo.
Não,
eu sou Han. Han o quê? Não, não tem ninguém. Então é só. Pronto. Puta
que... Ah, desgraça dos... A morte do Han Solo nos...
Nossa, filme eu...
8. Eu... É no, sei lá, foi no primeiro ou no segundo? Da,
no da primeiro. Vida. É no primeiro, porque eu me lembro de ter visto no cinema isso.
Eu fiquei... Cara, eu fiquei muito puto, cara.
Eu sei que não fiquei, fazer mais. Eu não fiquei puto porque eu vi isso e eu pronto, tá aí. Isso aí só ocorreu porque ele não quer mais fazer.
É, não quer mais fazer, mas a morte é tão imbecil. Mas assim, tipo, poderia ser ele dando um tiro em todo mundo, mas não, é. Ah, meu filho. Dá vontade de. Ah, enfim, não vou falar nada, não, porque eu vou te vestir aqui por mais de meia hora. Olha lá. Uhum. Avatar vai sair quando mesmo, hein? Vai ser pra onde? Quando? Pra quem?
Eu até já fechei a notícia.
Ponto aqui, o Avatar vai sair para 7 de dezembro de 2023 para PC, PlayStation 5, Xbox Series S e X. E vai ser só para nova geração, então, né? É, e vai ser nada mais, nada menos que só R$300.
Pois é.
Obrigado, Ubisoft. Vou comprar daqui a 5 anos por R$50.
Eu vou esperar sair na Epic Store.
É, né?
A versão. Se eu conseguir Death Strange em versão completa na Epic Store, por que não?
Aqui dali foi de jogada de mestre. Da,
não da foi jogada de mestre, não, foi erro de esse estagiário.
Não,
saiu notícia depois que era pra ter saído a versão básica, mas saiu a versão completa. A Director's Cut.
Acho que tem uma básica aqui.
Pois é. Então. É, lendo aqui as mensagens, Arnaldo na Twitch, vamos lá. Segundo a Atari, o game Mr. Run and Jump será lançado para Xbox Series X e S em breve. Desenvolvido em 2021 para o Atari 2600, lançado nos consoles da nova geração após um período de exclusividade. Daniel San, boa noite. E ele está perguntando por Mega Man X9. Gamer desconstruído.
Não teve novo,
não? Hã?
Deixa eu ver, eu acho que teve o Mega Man X9, não.
E ele tá perguntando ainda pela versão japonesa, que ele tá chamando de Rockman aqui.
Rockman. Deixa eu ver qual, até foi, tem qual o Mega Man.
X8. Série X.
É, tá X8 e teve o... É, aquele... A Maverick Hunt. Não, teve o Mega Man X Command Mission, né?
Ah, sim.
É, mas aí é aquela coisa... A Capcom mal lançou o 11, foi peidando. Imagina se ele vai lançar X9.
Não, é... A Capcom só lançou o 11 pra provar um ponto. Ela ainda sabia fazer Mega Man. Muito melhor do que o Mike Barriguinha Mora.
Ainda bem que aquele mate. Desgraça.
É sério, desde que eu ouvi o apelido Mighty Barriguinha Mole, eu não consigo chamar aquele jogo pelo nome dele.
E o pior de tudo, foi nesse momento, né, assim, foram vários momentos, mas foi nesse momento que eu vi que dar dinheiro para desenvolvedor de jogo original não dá certo.
É. Assim, depende do caso também, porque Bloodstained até que é bom.
Eu não gostei, achei horrível o jogo.
Não, realmente não é um Castlevania, mas é um jogo bom. Principalmente as versões retrô.
É só lembrar, a versão retrô é muito melhor que a versão original. É só ver Shenmue 3. Shenmue 3 é o esgoto.
Nossa, eu nem peguei. Eu tenho Shenmue 1, eu acho, da época. Eu não me lembro qual é o Shenmue que eu tenho.
Mas enfim, eu não consigo.
Enfim, Gamer Desconstruto mandou boa noite, boa noite. E aí, indo pro YouTube, nosso amigo Blast Processing ainda não chegou, né, Daniel? Mas Arnaldo mandou sextou. Débito mandou Rio aqui, dizendo que esse teu fone, dizendo que tu não é Dumbo. Ezequiel Noronha mandou boa noite, disse que o homem mal dos games está de volta. Ele tá doido pra emplacar esse apelido em tu, né?
É.
Enfim. Eu
prefiro o careca charmoso, mas que, enfim. Olha lá.
O Débito falou: pois tem dois Avatar, esses azuis e o careca do poder do ar. São a mesma coisa? Eu nunca entendi isso. Ah. Não são a mesma coisa.
Então, Martin, chegou um tempo quando saiu o Avatar, né, o desenho animado, ia fazer o filme.
Isso.
Mas o Avatar do Aang? Aí não, é o Avatar
Pois é. Eu também, eu não tive essa confusão, mas antes de eu ter essa confusão, foi esclarecido pra mim que o filme Avatar não tinha nada a ver com o desenho Avatar. Inclusive, o desenho Avatar teve um filme horrível, ganhou Framboesa de Ouro no ano, e vai ter outro filme e uma série nova. Vai ter terceira temporada. Não, vai ter uma terceira temporada. Tu não sabia, não? E vai ser
com o Aang?
Isso, e vai ser com o Aang, porém mais velho.
Não era quatro vezes que era fácil, não?
Sim, só que vai ter agora, que teve o Aang, teve a Korra, e agora vai ter o Aang jovem adulto, coisa assim.
Vai ter o Aang e Korra.
Não, é entre os dois.
Ah, mas tendo que o Aang acabou com os quatro livros. O outro lembra vai ser o quê? Cocô?
Não sou que eu. É eu não entendo fogo, eu não entendo da mitologia água, do Avatar. Não...
Terra, fogo, água e ar. São os quatro elementos.
Aí o Korra tem mais quatro. Que não é fogo. Não é
livre. Ferro vira elemento.
É, talvez seja isso, Daniel. Talvez seja isso. Mas enfim, aí ele disse. Ele concordou contigo que o Avatar do filme Avatar são os Smurf adultos. E disse que se tu se pintar de azul, parecia um Smurf agora. Já tá.
Não, papai já Smurf, tá
branco
cara.
Na camisa. E o fone de ouvido é porque nem começou ainda esse ano.
Papai Smurf não é o cara que tem o cabelinho branco aqui do lado e usa o chapéuzinho vermelho? Então.
Uhum.
Rapaz, Smurf.
Pois é, ele continua. A morte de Han Solo e o Stormtrooper negro de lixeira espacial foi demais. As piores coisas desses novos avatares. O Rogue One é o filme que ele gostou mais. E diz que a Epic é uma mãe em dar jogo. Realmente, a Epic é uma mãe. Principalmente agora que tá chegando a época de férias, ela tá dando aquele negócio de jogo misterioso. E aí...
Ela deu dois jogos ontem, né? Guacamelee 1 e 2.
Guacamelee 1 e 2, realmente, eu ainda tenho que resgatar. Mas, por exemplo, ela deu, nessa última semana, Payday 2.
Eu peguei.
E teve outro... Ainda bem que não passou cheio. E também teve outro que ela deu também bom, só que eu não vou me lembrar agora.
Mas Midnight Ghost Run, Fallout New Vegas.
Fallout New Vegas. Aí.
K.O. The Kanguru. A Guest All Odds, os últimos que foram feitos.
Olha só, o Débito estava explicando aqui. Ele disse que Rockman é do futuro e Mega Man é o presente.
Hã? Não. Rockman.
Até eu não sabia, Rockman era a versão japonesa, mas tudo bem. Não pode discutir, eu não entendo de Mega Man tanto.
Não, pô.
Ah, não, tá. Eu entendi agora de onde veio isso. Ele tirou isso do desenho do SBT.
Ah, não, porque no desenho do S... Ele não fala X, não, no SBT?
O X, ele vem do futuro.
Sim.
E tem um episódio que é collab do Mega Man com o Mega Man X. E sim, realmente, mas... Mega Man X, ele se passa no futuro. Só que aí é a série X.
Sim.
Não o Mega Man Rockman.
O nome Rockman, na verdade, tem a ver com o estilo musical.
Isso, porque Mega Man fazia muita referência a músicas, como o Mega Man, que era junto com a Ro, fazia rock and roll. Tem vilão que se chama Axel.
Tem o Bass.
Pass.
Tem um Tremble do Game Boy. Do Game Boy. Tem vários personagens que
fazem referência à música.
Fazem referência à música.
Pois é, mais comentários aqui antes da gente voltar. Ele disse isso mesmo, eu confundi os nomes. Ah,
tá. Ah, eu jogo Mega Man desde 90.
Eu não jogo Mega Man, mas eu vejo, eu jogo no YouTube.
Lá na revista do videogame falava Rockman, a versão japonesa. Aí sim, que tá, o cara tá querendo deixar demente, cara. Tô quarto ano.
Só. Não pode mais brincar com velho assim, né?
É, tá, quase que eu tenho um infarto aqui agora. Ah, o Rockman falou, não, como é que eu tô imaginando? Pode não, rapaz. Olha, isso mata velho, viu? Isso mata velho.
Bora pra próxima notícia?
Manda bala.
Agora a gente vai acelerar o ritmo aqui. Mas temos notícias interessantes. Samurai Showdown de 2019 ganha a versão mobile na Netflix.
É.
Netflix tá trazendo alguns jogos muito bons pra celular.
Netflix, né, tem uma seção dela, vou até abrir aqui, que tem jogos mobile, né? Eu me lembro que, assim...
Assim, é uma versão destaque dela, mas também não é, porque se você pesquisar na Play Store, você acha.
Mas tem um jogo que fez, não é que fez sucesso, né, mas chamou muita atenção, que é o Tartaruga Ninja novo. Saiu?
Sim, o Shredder's Revenge saiu para mobile, inclusive nem tinha sido anunciado, eu não tinha visto anunciado em lugar nenhum. Mas é para assinar Netflix, não tem propaganda.
Olha, aqui um joguinho que tem aqui: Desta, Entre Memórias, Shovel Knight, World of Goo, Tomb Raider Reload, nunca joguei, e aqui o Tartaruga Ninja, né, o Shredder's Revenge.
Uhum.
Quer dizer, você tem posso nem por cima aqui, tem pelo menos aqui uns 20 joguinhos para ser jogados.
Sim, sim. Inclusive nesses últimos tempos a Netflix tem investido em jogos muito bons. O Tartarugas Ninja é magnífico. E eu pensando, eu vou pegar esse Tartarugas Ninja pra jogar. Tô nem aí que é no celular. Tô nem aí que eu vou errar os botões todinho. Mas, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Bora pra próxima notícia.
Bom, né? É um joguinho de luta bem bacana, só que...
É o quê?
Oi.
Tudo bem aí?
Uma abelha me picou aqui.
Ai. Enfim, enquanto você se recupera, bicho, eu troquei sem nem mudar aqui. Mas a próxima notícia está aí na tela. Tem a ver com o McDonald's. Porque McDonald's lança game para Game Boy Color. Tá, né? Tá. Nós temos aí o... O jogo de Game Boy Color é CGR Undertown. Monogatari de McDonald's. Nossa senhora! Eu tô...
Volto já.
Eu estou confuso aqui sobre a notícia, mas tudo bem. McDonald's apresentou um novo jogo 2D inspirado no estilo do Game Boy Color para comemorar o 52º aniversário de Green Mace, um dos mascotes da rede fast food. Em parceria com a ProToys, o jogo foi produzido para PC e dispositivos móveis. Meu pai do céu, e tá aqui o jogo, eu vou dar play aqui para vocês verem comigo. Mas tá aí o... O joguinho lançado. O ruim é que ele tá mostrando a versão... japonesa. Nossa, eu tô... Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. Então, parece mais um jogo de gerenciamento. Parece mais um jogo de gerenciamento de um restaurante. Tá, né? Aí é a notícia. Jogo do McDonald's lançado aí. Enquanto isso, bora para a próxima notícia. Já que essa não tinha muito o que falar. Daniel, tu chegou a ver essa notícia do jogo do McDonald's? Acho que não. Acho que ele nem colocou o fone ainda. Colocou? Ah, tá aí. Acabou de colocar. Daniel, tu tinha visto esse jogo do McDonald's?
Não, não tinha visto.
Pois é, eu achei que era um jogo de plataforma, tudo mais, não, parece mais um jogo de gerenciamento mesmo.
E assim, esses jogos de gerenciamento, tirando a porra da abelha que me picou aqui, são bem interessantes. Tô falando até um negócio de giro aqui para passar o veneno, né?
Uhum.
E é muito interessante porque eles fazem muito sucesso no Japão. Tem muito jogo desse estilo no Japão.
Sim.
Por que faz sucesso? Rapaz, não faço a menor ideia. Igualzinho o jogo de cavalo. E uma coisa bacana desses jogos, que quando vem pro, assim, pro ocidente...
Não, peraí. Agora que eu fui ver. O jogo que tem o vídeo aqui não é o jogo que foi lançado. O jogo que foi lançado é do mascote do McDonald's andando de skate, procurando os amigos desaparecidos.
Assim, deve ser um jogo perdido, mas assim, sabe o que é uma coisa louca? Mais louca de tudo isso, que todos os mascotes do McDonald's foram aposentados.
Pois não é? E esse jogo saiu mais em comemoração ao aniversário de um deles.
Que é esse Grimace aí, esse roxo aí.
O bonecão roxo.
Porra, bem interessante.
O Daniel só tá dizendo que pena que o Ronald McDonald não é mais o símbolo do fast food por vários motivos. Pois é. O débito tá zombando da sua cara, dizendo a abelha é fatal. Ele tá perguntando onde é que pega o jogo. Boa pergunta. Não tinha na notícia.
Eu posso dizer que eu tenho medo de picar de abelha, porque no caso teve uma vez que eu fui picado por aquele negócio de moribundo, aquele negócio preto, né? Eu fui picado por um, fui para o hospital.
Débito.
Então, enfim.
A notícia não diz. Ele pode ser jogado através do site do McDonald's.
É só o site.
Deixa eu ver. Green Mace Birthday. .com, tudo junto. Vou até partilhar. Na verdade, não é nem que seja um jogo novo, mas é um revival de jogo antigo.
E deve ser. Deixa eu ver aqui, pega aquele. Uhum. Mas deve ter ruim. Deixa eu ver aqui. Qual o nome do jogo?
Green Mace Birthday.
Game Boy Color, né?
Aham. Ele disse que realmente é perigoso a picada. É perigoso. Mas enfim, bora para a próxima notícia?
Manda bala.
Próxima notícia tem a ver com dança, com exercício, com alegria. E por que não com festa? Porque Just Dance 2024 vai sair em outubro desse ano ainda.
Just Dance.
O que eu acho maravilhoso esse conceito de que o jogo do próximo ano sai no ano anterior. Tudo bem.
Agora, coisa
é que, assim, nem o Fórmula 1, que sai o Fórmula 1 2023 com os FIFA, carros, o desempenho de 2022.
Agora, tirando a versão Switch, como é que joga hoje em dia Just Dance no PlayStation e Xbox?
Isso é uma dúvida muito cruel.
Porque não tem, no Xbox não tem o...
Kinect. Não vem mais o bundle do Kinect, né?
Não vem mais. O Xbox não é mais compatível com o Kinect.
Então talvez segurando o controle.
One, e nem o Xbox Series não é compatível.
Uhum.
E no PlayStation não tem o PS Move.
Mas enfim. Foi confirmada a data de lançamento de Just Dance 2024. E vai sair para Switch nova geração. No dia 24 de outubro.
Eu acho interessante ver o pessoal jogar, mas é tipo de jogo que não faço questão nem de jogar.
Pois é, até aqui, ó, Ubisoft Original. Aí, no trailer, a menina vai jogar no Switch.
Pois é.
Agora que você perguntou, realmente, eu não tinha me tocado desse detalhe. Mas, enfim, a gente põe fé, né?
É, eu acho que talvez, sei lá, detecção de... Não sei nem como é que pode ser.
Não, porque uma vez que não tem mais Kinect, eu não acho que vão exigir o PSI e não tem reconhecimento de pessoas. Mas dúvida interessante e infelizmente não sei responder. Mas está aí, anunciado a data de lançamento do Just Dance. 24 de outubro de 2023, não de 24.
E tá aí. E na Ubisoft, né? Vai ser outros 300 conto.
Provavelmente. Mas veja por um lado bom. É um jogo da Ubisoft que nunca sai com bug, não costuma sair com bug.
É, né? Um único. Puta que... Então, aí você vai pegar o Assassin's Creed, abre lá o jogo, tá com os olhos um pra outro pra cá.
Aí, ó, o pessoal fica dizendo que o jogo da Ubisoft só sai bugado, tá aí um jogo que não sai bugado.
É. Não, tem uns.
Os que eu falei brincando, mas ele costuma sair bugado, sim. Ele tem de vez em quando problema de detecção de movimento.
Não, um que pouco saiu bugado foi o Remenato, desanimado.
Pois é. Bora para a próxima notícia?
Vai lá.
Stray Dogs, The Role in Play Musical, vai sair em todas as plataformas.
Pera, tu falou Stray Dogs? Stray Gods.
Role Playing.
Você falou Stray Dogs.
Stray Gods. Tem razão. É porque eu li leitura dinâmica. E minha mente associou com Bungo Stray Dogs. Mas não, é Stray Gods.
Aí tudo bem.
Stray Gods, The Role in Play Musical. Vai sair para todas as plataformas. Vai expandir, na verdade, para Play 5, Xbox Series, Play 4, Xbox One e Nintendo Switch.
Para todo mundo.
Pois é, todo mundo vai poder jogar.
Nunca vi esse jogo, se for baseado em algum quadrinho, também nunca vi.
Eu também nunca vi esse jogo. Eu pensei que era lançamento, mas não, é... É disponibilizar para mais plataformas. E ele tem aquele... É realmente visual de quadrinho. Até a animação é quadrinho animado esse.
Pô, tá aí um jogo de RPG com música. Como é que se combina essas coisas? Só Deus sabe.
Ah, é só jogar o... Crypt of the Necrodancer. RPG e música. É joguinho de RPG com ritmo. Ele. Você se movimenta no ritmo da música. Que nem um patapom.
Ah, sim.
Mas parece que ele tem parte RPG e parte música. E por isso que ele tem momento ali da história com escolha como se fosse um The Walking Dead, da Telltale.
Uhum.
Então eu acho que é isso. Mas inclusive muito bem feito o jogo. Eu tô olhando assim. Caramba! Deu até uma vontadezinha de experimentar.
É, eu ali quando eu vi uma que aparece aí, um dos atores, né, que aparece, aparece a Mary alguma coisa, Mary Elizabeth McGlynn, ela trabalhou junto com o Akira Yamaoka, a trilha sonora do Silent Hill 2, 3 e 4, aí isso me interessou.
Ah, aí realmente é bom, mas infelizmente eu acho que não vai ter música de Silent Hill no jogo.
É, tem esse porém, né? Aí já fica pra trás.
Mas enfim, ele vai sair dia 3 de agosto de 2023. A gente tava vendo o trailer aqui. E vão poder, os jogadores de outras plataformas vão poder desfrutar dessa experiência única, mergulhando na narrativa e participando do jogo musical interativo envolvente. E é isso. Ai. É realmente bonitinho. E aí, bora pra a notícia que todo mundo comenta assim. Eric, você achou incrível essa notícia? Não, não achei. Mas antes de ir pra notícia, só ler os comentários aqui pra não deixar acumular. Daniel San disse: lembro que é possível jogar com celular, basta o app do próprio Just Dance calibrar o jogo e usar o sensor de equilíbrio do celular. Ah, você joga com o celular na sua mão, é. Realmente tem. Mas enfim, próxima notícia. Foi descoberto para que time torce o Blanca. Finalmente, né? A dúvida que todos queriam saber. Daniel, me ouve?
Sim.
Antes de dar a notícia, eu... pergunta importante, que time é teu?
Não sei.
Não, tô brincando. Mas... saiu aí imagem promocional de Street Fighter. E nessa imagem promocional saiu também, vazou aí o time que o Blanca torce. E uma dessas imagens aí saiu com um visual mais moderno do Blanca, saiu várias concept arts. E em uma delas, ele tá com uma pochetezinha e na pochete tá um broche do Santos.
Interessante.
É, notícia. Mas... que pegou todo mundo aí de surpresa.
O que eu gostei foi ele aqui de... trocador de ônibus.
Trocador de ônibus é foda. Mas enfim.
Ah, camisinha branquinha de gravata é trocador de ônibus.
Não, não é trocador de ônibus não, mas é funcionário de escritório.
Também.
Deixa eu até ampliar essa imagem. Nossa, eu não tinha visto a imagem completa, mas ele funcionava de escritório e ele de redneck ali em cima também, só de macacão.
Uhum.
Tá muito bom.
É esse daí de tipo uma pochete. Agora a pochete só tá do lado errado, né? A pochete é pra ficar na cintura.
Enfim.
Enfim.
Agora para as notícias de cinema e TV, né? Quando sai algo interessante relacionado ao mundo nerd. E a gente começa com uma notícia triste, porque morre John Romita. Infelizmente. Uhum. John Romita Sr., lenda das HQs e criador de Mary Jane e Wolverine, aos 93 anos.
Também 93 foi um bom tempo de vida. Né?
Então
foi.
Vou dizer que se ele não tivesse partido, ia sofrer muito aqui.
A gente não sabe as condições como ele estava, né? Se estava sofrendo alguma coisa, se foi morte natural de fato, né? Que a pessoa dorme, vai embora. Mas tem muita gente que chega na cidade que tá basicamente só o resto, né? Mas ele é uma grande lenda da Marvel, só que eu não gostava dos desenhos dele atual, não. Atual, digo, de 20 anos atrás.
A notícia da morte foi confirmada pelo filho, o John Romita Jr., que também é conhecido no mundo de quadrinhos. No Twitter, ele se despediu do pai e disse, abre aspas, ele é uma lenda e seria minha honra seguir os passos dele. Por favor, mantenha os seus pensamentos e condolências por aqui em respeito à minha família. Ele foi o homem mais incrível que já conheci. Aí a história dele, durante os anos 50 e 60, a reputação do artista cresceu e ele retornou à Marvel em 65. Com posições de destaque na revista Demolidor e Homem-Aranha. E foi ao desenhar o último personagem que John Romita Sr. se tornou um ícone da mídia, desenhando o Homem-Aranha.
Não, eu retiro o que eu disse. Eu não gosto do filho.
Ah, tá.
O desenho do filho eu acho horrível.
Ah, tá. Que...
do pai, não.
Pois é.
Enfim, né? Acontece.
É uma,
né,
perca tudo grande pro mundo dos quadrinhos, mas.
Mas tudo, artista, cantor, esses famosos, nada dura pra sempre, né? O que dura é as suas obras, né? Isso dura. Agora, o ser humano, né? A não ser que nem a Matrix aí.
Aí todo mundo vira ChatGPT.
Isso, né? Daqui pra lá, né? Continua a vida.
Bora para a próxima notícia?
Vai lá.
Andy Muschietti, diretor de The Flash, dirigirá também Batman, The Bold and the Brave. O longa-metragem do Homem-Morcego não fará parte do universo de Matt Reeves. Ainda bem.
Outro?
É, outro Batman. Agora que eles começaram a adaptar os quadrinhos bons...
Esse eu não vou... Eu já cansei da DC, sério.
Pois é.
Não dou continuidade de nada, é foda.
Aí, aspas aqui de quem? Quem é que tá dizendo isso? A Bárbara Muschietti, irmã do diretor, falou: assistimos The Flash antes da gente assumir as rédeas da DC Studios e sabíamos que estávamos nas mãos não apenas de um diretor visionário, mas também de um grande fã da DC. Ah, na verdade foi o James Gunn que falou isso. Quando chegou a hora de encontrar um diretor para The Brave and the Bold, havia apenas uma escolha. Por sorte, Andy disse que sim. O The Brave and the Bold, que é traduzido como Os Bravos e Destemidos, contará com Bruce Damian Wayne vivendo uma dupla dinâmica. De acordo com Gunn, o longa se inspira na aclamada fase de Grant Morrison, à frente de Batman e Robin e Corporação Batman. Por enquanto não tem data de estreia definida, eu nem sabia que esse filme tinha sido anunciado.
Eu nem sabia que Batman tinha filho.
Não, essa parte eu sabia, sim. Inclusive, é um fato curioso. É um fato curioso, mas Wendell Bezerra já brigou com o diretor de dublagem por conta disso. Porque Wendell Bezerra dubla um dos Robins. Porém, a direção de dublagem, quando vinha Robin, só chamava ele, não considerava os vários Robins que existem, que tem várias vozes diferentes. Mas eu sabia que o Damian Wayne era filho do Batman, filho adotivo.
Não, é filho mesmo.
É filho mesmo? Eu pensei que era adotado.
Minha cara no Wikipedia. É por isso que eu não vou para os quadrinhos. Tem hora que pode ser.
Não sei, né? Trilogia Nolan também acabou com um beijo aí.
Aquele beijo do Nolan é a coisa mais imbecil que eu já vi. Um dos coisas mais imbecil dos quadrinhos.
Pois é, e agora falando de série. Já falamos de quadrinho, de filme, agora vamos falar de série. Harry Potter. A série de Harry Potter está sendo produzida e Daniel Radcliffe rejeita a participação especial na série. O ator disse que seria meio estranho aparecer no reboot do HBO Max. E aparecesse mesmo. Aparecesse como gari no fundo, alguma coisa assim.
Ainda vamos ver como é que vai ficar, né, se possível, o reboot.
É.
Né, porque, às vezes, os filmes são redondos, na minha opinião. Falta muita coisa no filme, dos livros? Falta. É negócio dos filmes anéis, mas eles, de certa forma, são bem redondos. Quando você chega no seriado, muitas vezes eles enrolam mais.
Eu acho que não só enrolam mais, mas também nessa série querem trazer coisas que não deu tempo de trazer no filme. Infelizmente, eu não li os livros, mas eu sei que muita coisa foi cortada.
Muita coisa.
Daniel Radcliffe não aceita fazer participação, que está sendo produzido pela HBO Max, e ele afirma: acho que não faria isso, certamente por tudo que li sobre esse projeto, eles estão recomeçando do zero. Seria estranho, provavelmente, que eu aparecesse do nada na série. É Radcliffe interpretar.
Mas no caso, o que pode acontecer é o que aconteceu na série Wandinha, né? Que a Wandinha de 90 apareceu como professora.
É outro
personagem, outra coisa. E no caso do Radcliffe, só falta. Te dou 1 milhão.
Eu acho que a questão do Radcliffe não foi nem só. ele deu essa história de estranheza como desculpa, na minha opinião.
É, que eu acho que ele quer se desvencilhar totalmente do Harry Potter.
Acontece
muito isso.
Eu não tinha pensado nisso, mas realmente tem esse detalhe. Que o Daniel Radcliffe é muito lembrado por Harry Potter, mas nem tanto pelos outros. Tanto que...
Não, eu só ele
tentando se desvencilhar tanto, ele até fez um papel de cadáver.
Oh, tipo, eu não chamo nem de... Vamos dar atriz que faz a Hermione?
A Emma Watson.
Eu não consigo nem chamar um Watson de Emma Watson, pra mim é Hermione.
Eu acho que é esse o nome, eu não sei se é esse o nome.
É, Emma Watson. É, tipo, você vai pegar o Patrick Stewart. Ele só tem dois papéis. Capitão Picard e o Charles Xavier. Só. Uhum. Você pergunta outro, ninguém sabe. O Hugh Jackman, ele fez vários filmes bons. Uma pessoa só lembra dele, Wolverine.
É verdade, o Hugh Jackman também é... Inclusive, toda vez que eu vejo ele em outro papel, eu acho estranho.
É, não, pra mim é o Wolverine
tem,
em outra época.
Mas tem alguns mas tem alguns papéis onde ele consegue se...
Não, todos os papéis que ele faz bem, na minha opinião.
Ele, não, mas tem tipo alguns que eu consigo dissociar, que quando me dizem que é ele, eu fico... Peraí, é ele?
Não, por exemplo, um dos melhores papéis dele foi no nos Miseráveis.
Os Miseráveis, pronto. Papel magnífico. Muito dele. Bom ali.
É, aí você pega, por exemplo, um outro ator que ele ficou num, basicamente um ator só. David Duchovny, do Arquivo X. Aí você vê ele com outro papel, é? Olha aí o Daniel.
O menino.
O Mulder Scully. Ou Mulder, sei lá. Mulder Scully é, Scully é outro. Quer dizer, quando você pega um papel de televisão pra se desvencilhar pra outra coisa, é uma merda pra ator.
Uhum. Enfim, pois é, né? Pois é. Também outro caso interessante foi o do... Eu tô tentando me lembrar o nome. É o Edward do Crepúsculo.
É o cara que fez o Batman agora.
Exatamente. É, eu não acreditava nele fazendo Batman até eu ouvir sobre O Farol, que ele também fez. E é um filme magnífico.
Uhum. E ele fez anterior, né, ao Crepúsculo e ao Batman, ele foi o Diggory, lá do Harry Potter. Quer dizer, ele foi morto pelo
Voldemort.
Voldemort virou vampiro e depois virou um morcego. Mas é complicado, para ator é muito complicado esse negócio de você ter uma associação num papel só, né? Agora que você pega, vende outros filmes, você não tem essa associação. Por exemplo, você não associa o cara que fez Gandalf ao cara que fez Magneto. É o mesmo personagem, o mesmo ator.
Uhum.
Isso
eu tive que pesquisar no Google para me lembrar o nome do fela da gaita, Robert Pattinson.
Pronto. Outro que a gente consegue desassociar bem. Você tem o agente Smith do Matrix, que é o Hugo Weaving. Ele fez o Elrond, o Senhor dos Anéis, né? E ele fez o V de Vingança.
Uhum. Pois é.
Então, é um problema isso aí.
Pois é. Enfim, finalzinho
do programa. E tem as pessoas, tipo, qual o nome? Pra terminar, temos o Keanu Reeves, que agora todo mundo conhece como só como o
John Wick.
É o Wick, né?
Aham. Uh-huh. Mas antes ele era o Neo.
Pra mim ele era o Neo, porque eu assisti, já vi ele de antes. Pra mim ele era o cara do Velocidade Máxima.
Nossa! Enfim, eu sou do tempo do Matrix, então pra mim ele era o Neo. Mas enfim, finalzinho de programa, bora pros lançamentos da semana. Essa semana nós temos dia 16, Stack Island saindo pra PC, dia 20, Aliens Dark Descent saindo pra Play 5, 4, Xbox Series X, S, One e PC, Crash Team Rumble saindo pra Play 5, 4, Xbox Series X, S e Xbox One, The Pegasus Expedition saindo pra PC, dia 21, Trepang 2, saindo para PC dia 22. Dr. Fetus Mean Meat Machine, saindo para Play 5, Play 4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch, PC. Eu nem sabia que ia ter a continuação de Super Meat Boy.
Esse Zapsuma aí é do jogo do Mega Drive, né? Do Dr. Robotnik, né? Mean Meat Machine.
É, sim. Só que esse é Mean Meat.
Então.
Pois é.
Qual é o nome?
Mas esse é do Super Meat Boy. Talvez seja até mesmo. Deixa eu até procurar aqui.
É a mesma zoeira que fizeram com o Super Mario World. É o Super Mario. É o Super Meat Boy.
Cadê? Não. Cadê o... Agora eu vou atrás aqui da informação. A gente não pode deixar essa passar, porque agora que você comentou, realmente deve ser um jogo de Tetris aí. Eu esqueci qual é o nome desse Tetris específico.
Puyo Puyo.
É Puyo Puyo.
É Puyo Puyo?
Não, eu vou ver agora. Eu tô abrindo aqui a página da Steam do jogo. Ah, sim, eu tenho idade suficiente para ver isso. Obrigado.
Nossa!
É porque com o nome, ele... Mas é como se fosse Puyo Puyo mesmo.
Nossa, fazendo homenagem ao jogo da SEGA.
É, só que... Além de jogar Puyo Puyo, você ainda tem que desviar das serras e tudo mais que tem na fase. Que nem o... Aí, realmente, eu não tinha me tocado desse detalhe até tu falar da Mean Meat Machine. Realmente, agora eu tô batendo palmas de pé aqui pra empresa que eu esqueci agora qual é a empresa que criou o Super Meat Boy. Pô, muito legal isso. Agora eu tô apaixonado pelo jogo, eu quero comprar também.
Super Meat Boy foi feito pela Team Meat. Team Carne, ó. Team Carne.
Aí,
Fiz de uma égua. Muito bom.
Não, depois que eu li que eu tive esse estalo, eu... Porra! Seria foda se eles fizessem. E fizeram. Mas enfim, continuando, temos Final Fantasy XVI para Play 5, Forever Skies para Play 5, PC, Xbox Series XS, Nimbus Infinite para PC, e fechando a semana no dia 22 com o lançamento de Silicon City para PC. Daniel, o que você pretende jogar esse final de semana?
Esse final de semana eu irei jogar um pouco de Civilization 5.
Oh, yeah.
Tô jogando aqui, eu tô, como se diz, quebrando o jogo, na verdade. É, pegando, descobrindo a tática dos inimigos pra quebrar o jogo.
Uhum.
Eu já consegui chegar no nível 3, conseguindo fazer justamente isso. E uma das coisas bacanas do jogo é que você começar o jogo muito fraco, os inimigos te atacam pra você ficar mais forte. É que você pode controlar a IA do jogo, né, dessa maneira.
Ah, tá. Entendi. Eu comprei essa semana, aproveitei que tá tendo promoção na GOG, eu comprei por R$10 Terraria, pra matar a saudade. Ainda não tinha Terraria na minha conta, mas eu vi essa promoção anteontem, e eu desprendi aí R$10 pra comprar esse jogo, que é incrível. E antes que digam, não é Minecraft 2D. É. Tem elementos parecidos, mas é totalmente diferente. Dito isso, muitíssimo obrigado por terem assistido essa live. Mais um obrigado especial a quem faz programa comigo, Daniel Gomes. Muitíssimo obrigado.
Obrigado a você, Eric. Obrigado também à Beira que me picou hoje. E talvez hoje mais tarde tenha aí live na Mega Drive, no YouTube. Mas sabe, eu irei fazer uma live lá para as 19 horas, né? Continuando lá aos 35 anos e 35 jogos de Mega Drive. Agora eu irei rezar
fala
aqui.
Fala um pouco mais sobre a Comodo Mega.
A comunidade Mega Drive é uma comunidade, né, que você pode achar tanto no Twitter, mas não posto nada, para começar a conversa, eu só uso Twitter para outras coisas. Você acha no Instagram, que eu posto junto com o Facebook, então 2 em 1. É, tem no Facebook e tem no YouTube. E no YouTube a gente pega e faz lives de jogos, né? De Mega Drive, por enquanto, principalmente, mas também de outros sistemas. Super Nintendo, PlayStation, PlayStation 2, o que der na telha, porque, enfim, é, a gente joga um pouco de tudo. E também nós temos um site, que é megadrive.com.br, que, é, prioritariamente, eu estou basicamente fazendo textos de opinião. Essa semana não pude fazer nada, mas semana que vem eu vou voltar. E, de vez em quando, a gente faz reviews de jogos de Mega Drive e de outros sistemas. Porque é, a diferença que a gente faz é que a gente coloca mais a nossa opinião nos jogos, além do review básico que muitos sites fazem por aí. A comunidade Mega Drive é uma comunidade que joga um pouco de tudo e conhece muito de tudo. Porque a grande diferença da gente com outras comunidades por aí, outros grupos por aí, é que o pessoal se especializa, mas não conhece o solo.
É verdade. É verdade, tanto que é por isso que eu não me vendo como conhecedor de algum console, conhecedor de algum jogo. Eu não sei de pelo nenhum. Mas enfim, então acesse comunidade do Mega Drive, acesse Mega Tubão no YouTube, comunidade do Mega Drive no YouTube e Comodo Mega 1 no Instagram. E é isso, pessoal. Siga nossas redes sociais, nós temos @ucegamers no Instagram e na nossa bio você acha o link para todas as nossas redes sociais. Muitíssimo obrigado, um beijo. Até a próxima e tchau!
Falou!